Bom dia, minha igreja. Sabe que eu tive maus pensamentos a seu respeito essa manhã. Eu fiquei pensando, como não tem água em muitas casas, muita gente não vem. Mas vou dizer, mesmo se eu não tivesse tomado banho, ia ser gostoso sentir o seu cheiro, tá bom? Mas muito bem-vindos você que está aqui. Você está aqui pela primeira vez. Você talvez veio passar o fim de semana em São Paulo e passou esse tempo conosco. Para a gente é uma alegria fora do comum. Tem gente nova. Às vezes, no intervalo, eu já não consegui ficar muito tempo. A gente trabalha no hall. Mas foi tão bom cumprimentar algumas pessoas. E aquela velha pergunta, né? Você está aqui há muito tempo? Uns estavam aqui pela primeira vez. Uns falam, não, já estou aqui há 10 anos. E o senhor nunca falou comigo. Aí eu pedi perdão para essa pessoa. Mas muito bem-vindos mesmo. Você, homem, mulher, jovem, criança, adulto. Que especial. Mas eu queria registrar uma pessoa hoje muito especial para mim. O pastor Gileade. Gileade é pastor na primeira igreja batista em Petrolina. Sua esposa Márcia está aqui, a Maria Isabel. Eu quero dizer para vocês, cada vez que eu fui lá, que eu vou lá, eu volto revigorado também. Desde o dom de hospitalidade que a Márcia tem, desde a maneira como o Gileade dirige a igreja, é uma inspiração para mim. Gileade, muito obrigado. Fica de pé onde você está. Está ali, não está separado da esposa, está ali. Pedi para ficar ali. Márcia, onde é que você está? Aqui com a Marisa. Fica em pé. Vamos dar aquela salva de palmas, Morumbi, para eles. Muito obrigado que vocês estão aqui. Já vai servir a ceia comigo também. Muito obrigado por vocês representam. Petrolina tem sido parceiro nosso, a gente tem aprendido com eles. Amigo passado, apresentei o Afanásio e a Dani, que estão servindo em Afrânio. Também tem sido muito especial ver como aquela igreja tem crescido. E a gente tem participado também. O Renes e Nerck estão lá, já acho que 2 ou 3 vezes, estão conosco esse fim de semana. É culto, hoje é especial, não somente porque é domingo, mas porque vamos celebrar o que Deus fez conosco através de Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Mas é culto. Naturalmente, você chegou aqui com algumas expectativas, vontade de dar para o Senhor, mas certamente vontade de ouvir a palavra de Deus. E eu creio que mais do que eu, muito mais do que eu, quase nada comigo, mas entre você e Deus, você tem expectativas, não quanto ao legislador, mas quanto ao que Deus vai falar comigo, com você. E eu estou certo que cada um tem uma história, que na própria vida algumas coisas você gostaria que ela mudasse, que não tivesse sido como foi. Ou mesmo algumas pessoas que apareceram na sua vida, elas nunca tivessem aparecido. Mas quando a gente olha para o pão e olha para o cálice, a gente consegue ter outra perspectiva daquilo que aconteceu na nossa vida. Luiz Zamparini, era um atleta coroado nos anos 36. Ele correu nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Berlim. Ele não ganhou a corrida, aquele dia ele era um fundista de 800 metros. Mas a corrida, a terceira corrida, que é a terceira volta, foi o recorde na história. E quando acabou a corrida, Adolfo Hitler, que estava na competição assistindo, chamou o Luiz para fazer uma foto com ele. Aquela foto correu o mundo. Mas logo depois veio a guerra, e o Luiz foi convocado para servir, tornou-se piloto. E já no último, quase um ano e meio antes da guerra terminar, numa ação no Pacífico, o avião dele foi derrubado. Ele e mais 5 colegas sobreviveram, no meio, numa região do Pacífico, cheia de tubarões. Eles conseguiram lidar através dessa época, o lugar dos tubarões. Daqueles 5, 3 morreram, ficou ele apenas um amigo. Ficaram 47 dias em alto mar, esperando socorro que não veio. Certa vez apareceu um avião japonês cujas balas perfuraram o bote que eles estavam. Eles comentaram entre eles, está na biografia deles. É por isso que o Japão vai perder a guerra. São ruins de pontaria, porque não conseguiram acertar o barco deles. Ficaram 47 dias, como eu falei, em alto mar, ondas de 30, 40 metros de altura. Finalmente foram capturados. Mas a dor no coração de Luiz começou a aumentar desde essa época. Ele foi para uma prisão no Japão, muito conhecida pela violência com os presos eram tratados. E ele ficou debaixo de um soldado japonês, nome Watanabe, que o apelido dele era o pássaro. Por que pássaro? Porque ele voava em cima dos detentos para quase matar, abusava em todos os sentidos, batia, esmurrava, tirava sangue. Essa era a história do Luiz. A guerra terminou. Mas, como diz na sua biografia, as dores e a guerra não saíram de dentro dele. Ele casou, Mas ao longo do tempo, cada suas dores, seus traumas, sua violência, que começou a ser muito comum na vida dele, começou a espancar a esposa. E no seu casamento, quase chegando ao fim, um dia a esposa o convida para assistir uma conferência evangelística do Billy Graham em Los Angeles. Eu não vou contar o que aconteceu na conferência agora, mas deixa eu contar o que veio depois. Em 1980, nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Nagano, Japão, aqueles jovens que ele teria participado em 1940. Ele entrou, não em campo, mas carregando a tocha olímpica. E muitas pessoas reconheceram o Luiz. Mas naquela viagem ele tomou uma decisão. Ele disse, já que eu estou em Nagano, era perto daquele lugar, naquele campo de concentração onde ele esteve. Ele foi atrás, ele conseguiu encontrar com os 4 dos 5 torturadores dele. E ele falou, quis falar para cada um. Eu perdoo vocês. Só um, o pássaro, o Watanabe, recusou o convite. E é interessante porque, na vida do Luiz Zamparoni, por um tempo a guerra havia acabado, mas dentro dele não terminou. Ele estava escravo ainda do passado. Mas naquela conferência em Los Angeles, debaixo de uma pregação do Billy Graham, ele entendeu que só havia um caminho dele ser livre da escravidão dos seus torturadores. Por isso ele foi a Nagano, ele foi na casa de cada um. Conseguiu, os biógrafos falam como ele conseguiu, não vou dizer agora, por causa do tempo. Mas o pássaro não o recebeu. Um foi liberto do domínio da mágoa e o outro preferiu continuar escravo da culpa. Eu creio que alguns de nós, ou vários, em algum momento já tivemos um Watanabe na vida, um pássaro na vida. Que você gosta de dizer, ai, se isso nunca tivesse acontecido na minha vida. E talvez até hoje você ainda lida com isso. Mas mais importante que eu queria acentuar nesta manhã, é que ao comer desse pão e beber desse cálice, há um momento na nossa vida que Deus permite que algumas coisas surjam de volta, de modo que a gente possa lidar, mas de uma perspectiva que talvez a gente nunca imaginou. Porque a perspectiva que Deus vai trazer nesse texto, que nos traz nesse trecho sobre perdão, é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. E quando a gente olha para o pão e para o cálice, talvez você nunca imaginou que... Talvez você não se considere, ninguém aqui tem um Watanabe, talvez, ou um pássaro. Mas nós somos hostis a Deus. A nossa história de vida é uma vida de hostilidade para com o nosso pai. E é todo direito do pai nos punir, porque somos pecadores. Mas olha o que esse texto diz em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 30, que diz assim. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia de papel, como eu tenho pedido, você deve ter percebido que eu deixei de ler um versículo e fiz de propósito. Mas no versículo 30 diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ao longo disso, ele diz algumas coisas para a gente ser livre, algumas coisas para a gente incorporar, mas ele dá razão no fim. O que eu queria acentuar nesta manhã é que é um dia de celebrar o que Jesus fez por nós. Mas para celebrar o que Jesus fez por nós, o amor de Deus para conosco, eu preciso celebrar o perdão de Deus. Celebrar o perdão de Deus. E onde é que isso aparece no texto? No fim do versículo 32 diz que perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Como é que Deus nos perdoou em Cristo? Deus nos perdoou baseado naquilo que eu poderia vir a ser no futuro. Deus nos perdoou infinitamente. Quer dizer que Deus viu do dia que você nasceu, do dia que eu nasci. Deus viu o que nós faríamos de errado. Deus viu o quanto nós seremos hostis a Ele. E mesmo assim, mesmo sendo Deus como Deus é, sabendo o que Ele faria mais tarde, sabendo como você se tornaria, como eu me tornaria, Ele diz lá no capítulo 1 de Efésios que antes da fundação do mundo, Deus escolheu você. Deus escolheu. Isso não nos faz melhor do que ninguém, porque, na realidade, Deus fez uma escolha por você e por mim para crer no Filho dEle, baseado no amor dEle. E esta escolha não começou exatamente no dia em que você, talvez aqui na igreja, em algum lugar, no pequeno grupo, sozinho, disse: Senhor Jesus, eu entendo que eu sou pecador, eu entendo que eu mereço punição por causa do meu pecado, mas também eu entendi que o que Jesus fez por mim é suficiente. Isso não começou ali, começou muito tempo atrás. Mas naquele dia que você disse, eu preciso de um Salvador, foi naquele dia que concretizou-se, ficou muito claro aquilo que Deus havia planejado antes da fundação do mundo. Isso é o amor de Deus. Mas ele disse também que, por causa desse amor de Deus, no versículo 30 ainda, que nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus com o qual fomos selados pelo Espírito Santo. Creio que todos nós aqui já fizemos algum exame de sangue em um hospital, ou centro de exames. Mas é interessante, quando você chega no hospital, geralmente você põe uma pulseirinha no seu braço, ali está escrito seu nome e tem a data do seu nascimento. É interessante, a última vez que fiz exames, foram 5, 6 exames de uma vez, e cada lugar que eu ia, a moça dizia assim: diga o seu nome, data de nascimento. Quando chegou na quinta vez, o cara já falou isso 4 vezes. É que nós queremos ter certeza que é o Senhor. O Espírito Santo, colocado em você e em mim, é a segurança. Quando Deus vê você e diz, esse me pertence. Esse pertence a mim. Não tem dúvidas. E é por toda a eternidade. Nada mais vai separar você de Deus. Mas é interessante que ele diz assim que nós somos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Tem duas formas de ver essa expressão, dia da redenção. Claro que a primeira implicação é uma implicação escatológica, quando Jesus voltar, que é a garantia que quando Jesus voltar, se você morrer antes dele voltar, você estará com ele por toda a eternidade. Mas tem a ver com aquele dia também. Naquele dia que você encontrou Jesus, foi o dia da sua redenção. Ainda a palavra redenção é uma palavra usada no contexto financeiro, no tempo do Novo Testamento, mas ela carrega a ideia de preço. Para alguém ser redimido, tem que pagar um preço. E o preço que Deus exigia para que os seus pecados fossem perdoados, meus pecados fossem perdoados, foi a morte de Jesus em nosso lugar. O seu perdão, o meu perdão, custou. Nós somos tão pecadores, tão fadados a viver eternamente longe de Deus. É tão sério o nosso pecado que precisou alguém morrer em nosso lugar. E quem morre em nosso lugar foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Você foi selado para o dia da redenção. E nada vai conseguir cortar ou fazer com que a nota promissória seja novamente escrita. Mas Jesus pagou com a própria vida dele, com o próprio corpo dele simbolizado nesse pão, com o próprio sangue dele simbolizado nesse cálice. O que custava para que a sua hostilidade entre você e Deus fosse transformada no amor de Deus por você? Mas, vem uma coisa mais séria. Assim como nós celebramos, ao comer o pão e beber o cálice, esse perdão infinito, completo, que nada mais precisa ser feito. Mas há uma ordem também aqui. No versículo 5 diz, portanto, sejam imitadores de Deus. Outras palavras, a ceia me leva a agradecer o que Jesus fez por mim, relembrar o que ele fez por mim, como ele disse que devia ser assim. Mas, ao mesmo tempo, nesse versículo, tem uma implicação para mim e para você. Da mesma forma que eu fui perdoado por Deus, infinitamente, completamente, eu preciso replicar esse perdão ao meu redor. Se você lembrar a história de Luiz Zamperoni, foi o que ele fez. Aquilo naquela noite, lá em Los Angeles, na cruzada do Billy Graham, ele entendeu que ele era pecador, que o que prendia ao pássaro, ao Watanabe, era a amargura. Naquele dia ele entendeu que se Jesus morreu por mim para perdoar os meus pecados, eu preciso fazer o mesmo. Em 2006, numa cidade ao redor da cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, amanheceu com a tragédia. Um homem, ressentido porque havia perdido uma filha que ele esperou por tantos anos, e amargurado contra Deus, como diz a história, ele foi numa cidade perto de Filadélfia, na comunidade Amish, numa escola com cerca de 12 crianças. Ele invadiu a escola e matou 7 das 12 crianças. Isso foi notícia no mundo inteiro. O tempo passou, uma semana. O próprio homem que havia assassinado as crianças suicidou-se no local. E quantos dias passavam, esse testemunho descobriu que estava atrás o pai de uma das meninas, que era a que seria a professora mais tarde daquela escola. Foi na casa da esposa do assassino, com mais 3 homens da igreja deles. E vieram dizer 2 coisas para aquela senhora. Nós somos aqui para dizer 2 coisas para vocês. Que nós estamos aqui para ajudar você no que você precisa. Estamos aqui. E a segunda coisa, que nós não ficamos com mágoa do seu marido, nós o perdoamos. Conta a biografia de que os repórteres ficaram abismados com isso. Como é que alguém que perdeu uma filha de 14 anos tem essa atitude de dizer, estou aqui para ajudar, nós não temos mágoa, perdoamos você. É isso que o texto diz. Quando ele diz aqui, pelo fato de termos sido selados, pelo fato de sermos habitados pelo Espírito Santo, o amor de Deus ele foi também provisional. Ele deu o Espírito Santo, ele selou você e eu com o Espírito Santo para que aquilo que ele pede de mim e de você, nós possamos fazer na dependência dele, não por nossa própria força. Então ele diz, coloque longe de vocês toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Quando a gente tem raiva de alguém, a gente espera o quê? O que é normal? Eu estou falando o que é normal. Porque perdoar é anormal. Desejar o bem daquele que me prejudicou é anormal. Mas o que é normal? Guardar ressentimentos. É sonhar que um dia ele caia. Alguém teve raiva da Enel esses dias? Se pudesse pegar... Eu estou brincando... O presidente da Enel, se você pudesse esguelá-lo agora, coitado, não foi nada contra a gente. Mas veja, não é o presidente da Enel, pode ser alguém que, seu chefe. No primeiro culto eu não mencionei isso, mas eu mencionei um pouco da história, nunca entrei em todos os detalhes que eu não devo. Mas, nos meus últimos anos, no meu último ministério, numa reunião de pastores, o meu chefe, eu estava com um grupo de 5 pastores ao meu redor, conversando sobre a última mensagem que eu tinha dado. Ele falou assim, não gosto quando Lisane as prega, detesto o que ele diz. Na frente. Quase que eu beijava de amor, meu chefe. Mas aquilo ficou comigo. Eu vim para cá, levei 2 anos para lidar com aquilo. Agora, quando ele diz aqui, longe de você, toda amargura, sentimento, não é uma sequência, não é um crescimento, mas às vezes é uma coisa interessante que ele diz aqui. Malícia. Está no contexto da amargura. Quando alguém faz mal para você, não dá vontade de falar mal dele para alguém? Ou não? Ou só eu tenho essa vontade? Por quê? Às vezes você não fala, mas quando você vê alguém falando mal do seu ofensor, era como se falasse assim, fala, prega, fala, porque você não tem coragem, mas aquela pessoa está tendo. Ou então você diz, é isso mesmo, aquele cara não presta. Agora, é isso que Paulo está dizendo. Se você olhar para o contexto, está falando do começo do capítulo 4, a mudança de vida que aquele que diz que eu sirvo a Jesus devia ter. Ele fala sobre a dignidade do nosso chamado, que é para refletir Jesus. Então, longe do sentimento, agora o que é que... Desculpa. Longe do ressentimento, agora o que é que eu coloco no lugar? Ele diz, em vez dessas coisas, ele diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O desafio para a gente, especialmente quando olhamos para o pão e para o caso, quando vamos relembrar o que Jesus fez por nós, nos perdoou, é muito forte quando ele diz, assim como, perdoar como eu fui perdoado. Deus é a única pessoa que tem a capacidade, o poder e a decisão de nunca mais lembrar o que eu e você fizemos de errado. Porque nos perdoou na cruz. Mas a gente, nós não somos Deus. E a nossa tendência é relembrar aquilo que foi feito contra nós. De ficarmos escravos, como o Zaparoni estava escravo do Watanabe, do pássaro chamado pássaro no Japão. Talvez vocês já ouviram a história de uma mulher chamada Corentine Boom. Ela, durante a Segunda Guerra, morava na Holanda, em Amsterdã, e ela escondeu alguns judeus na casa dela durante a perseguição nazista. Mas, finalmente, foram pegos. E foram para o campo de concentração. Lá no campo de concentração, Corentine Boom, ela viu o pai e a mãe serem mortos e a irmã ser abusada. Ela viu. Os olhos dela. O tempo passou, terminou a guerra. A experiência dela foi em 1946, 44. Em 1971, ela estava em Munique, dando uma palestra numa igreja na Alemanha, em Munique, justamente sobre perdão. E no fim da mensagem, já tinha dado a oração, bênção apostólica, não estou brincando, não deu bênção apostólica, mas estava terminando a reunião. Ela vê um homem se aproximando em direção a ela. Um terno cinza, um sobretudo cinza, chapéu. Ele tira o chapéu, chega perto dela e diz, estende a mão e fala para ela, me perdoe. Ela reconheceu quem era. Ela disse que a primeira reação dela foi tirar a mão de perto do homem e colocar no bolso. Ela ficou pensando, será que o que ele está dizendo é de coração? Em fração de segundo, será que é verdadeiro? Ela disse que a mão dela segurou, ela demorou a estender a mão. Dado momento, ela conta que parece que alguma coisa entrou no braço dela, uma força, um poder. Ela tirou a mão do bolso, estendeu para ele e disse, eu te perdoo. Eu te perdoo. Mas ela conta que ela, naquele instante, simplesmente não falou, eu te perdoo, e deu um beijo nele, falou, eu te amo, em Jesus somos um. Ela não falou isso. Levou um tempo. Cada vez que ela lembrava da cena, lá no campo de concentração, o pai e a mãe sendo assassinados, a irmã sendo abusada, e aquele homem com a mão estendida, ela dizendo, eu te perdoo. Quem pode fazer isto? Fomos selados com o Espírito Santo de Deus, para que quando ele diz, sede imitadores de Deus, a gente poder dizer, Deus, eu não consigo. Mas o Senhor pode. No meu tempo no Recife, na minha adolescência, morava numa rua. E perto da minha rua, havia outra rua do nome Nossa Senhora das Graças. O nome era porque tinha uma igreja da Nossa Senhora das Graças. E um dia, eu gostava de passar de vez em quando, o sino batia às 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Eu detestava quando batia às 6 da manhã, porque me acordava. Mas, um dia eu entrei para ver como era lá dentro, e o rapaz que batia o sino, você quer ver como é, eu estava curioso, ele me levou lá em cima. Não sei se ainda hoje é assim, mas uma corda que amarrava numa espécie de alavanca, ele puxava a corda, puxava várias vezes, o símbolo começava a bater, ele parava de segurar a corda, mas o símbolo continuava batendo, porque a força foi tão grande que não dava para parar de repente. Ia diminuindo ao longo do tempo, a força ia diminuindo. Eu creio que assim é conosco quando resolvemos perdoar. Nem sempre você vai dizer, eu te perdoo. E naquele instante você ser totalmente livre e nunca mais aquela imagem voltar na sua cabeça. Mas porque você foi selado e habitado pelo Espírito Santo. Quando a imagem volta, você poder dizer, Deus, eu já perdoei, capacita-me para continuar perdoando.
E chega o dia que a corda para de balançar. Quem pode fazer isso? Só Deus. E o texto diz que em vez de amargura, ressentimento, gritaria, malícia, falar mal do outro, ele diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Bondoso e compassivo. Se eu trabalhar, se você trabalhar, se eu trabalhar, se eu deixar Deus produzir em mim um espírito, uma atitude bondosa e compassiva, a amargura vai embora, ela é trocada. Interessante, quando eu mencionei aquele caso na Pensilvânia, aquele homem cuja filha havia morrido naquele massacre, ele foi na casa da esposa do assassino dizer: eu te perdoo. Mas ele também disse: eu vim aqui para ajudar. Essas duas palavras são interessantes. Porque a ideia de bondade tem a ver com ação. Tem a ver de eu me dirigir para o outro e perguntar: o que você precisa? Mas você e eu perguntamos: o que você precisa para aquele que abusou de mim, aquele que me desonrou, aquele que me causou decepções? E não precisa ser um evento histórico 10 anos atrás, é no dia a dia do casamento. É no dia a dia do pai com o filho com o pai. É que decepções surgem, certamente, meus queridos, vocês já viram muitas razões porque um casamento se destrói. É dinheiro, é sexo, é o quê? Mas com certeza uma das razões principais um casamento quebra é expectativas frustradas. Aquilo que eu sonhava que ia ser meu casamento. E aquele outro, aquela pessoa que eu amava me decepcionou. O que é que eu faço? Em vez de amargura, ressentimento, malícia, gritaria, atitude bondosa, o que é que você precisa? E compaixão. Anda junto. Compaixão tem mais a ideia de aquilo que você sentir ou preocupar-se com o que o outro sente. Aí você pergunta: mas o que abusou de mim é um picareta, é um cafajeste. Mas aquele que abusou da gente, ele está perdido sem Jesus. Foi Jesus, também Jesus olhar para ele. Eu e você não temos a capacidade de pôr a mão e dizer tudo bem agora. Mas, porque você foi selado pelo Espírito Santo, quando você tem uma atitude bondosa de servir, de perguntar o que o outro precisa, e ao mesmo tempo deixa Deus produzir no seu coração, no meu coração, compaixão, isso, em vez de entristecer o Espírito Santo que habita em mim e em você, a gente o alegra. Mas quem pode me dar esse poder? Como é que eu posso entender, perdoar ao outro como Jesus me perdoou? São algumas coisas simples, mas profundas. É quando eu admito. Eu tenho raiva. Na história do Luiz Zamperoni, no momento, no processo de que ele veio conhecer Jesus, ele teve que dizer para a esposa: eu sou rude com você. Se eu pudesse voltar no Japão e matar o pássaro, era o que eu queria. Mas hoje, em vez de eu querer matar o pássaro, eu poder dizer para ele: eu te perdoo. Não tem uma receita, mas tem um relacionamento. Normalmente que eu digo: Deus, eu não consigo perdoar como o Senhor perdoa, eu não consigo apagar da minha mente aquilo que aconteceu no passado, mas eu confio que o Espírito Santo que habita em mim, à medida que eu perdoo, essa dor vai diminuindo e eu poder ser liberto daquilo que me prende. Por que é que é tão singular participar da ceia do Senhor, olhando para o pão e bebendo para o cálice? Porque o meu pecado, o seu pecado foi muito maior. O meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado foi diretamente contra a pessoa que mais me ama. Aquele que abusou de mim não me ama. Mas o meu Deus me ama. Ao ponto dele ter aberto mão de me punir eternamente, me mandando para o inferno. mas dando para mim uma nova vida, perdoando-me através do que Jesus fez por nós. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 14, diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele nos resgatou. Outra palavra que tem a ver com finanças. Custou, pagou o preço. Ele me libertou para eu ser livre, assim como Ele libertou o Zaporana, assim como Ele libertou o pai daquela garota, assim como Ele libertou a Quarantine Bond. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão de pecados. O pão que simboliza o corpo de Jesus. Foi o que Jesus deu. Ele falou: esse é o meu corpo. O cálice que tem nele simboliza o sangue de Jesus para que tudo fosse apagado. Por isso, por causa do Espírito Santo que habita em você e em mim, nós temos a possibilidade, a capacidade, o poder de dizer: eu perdoo. Eu não sei, duas coisas para a gente terminar, irmos para a ceia. Se você, enquanto eu falava, você lembrou de alguma coisa na sua vida que você gostaria que nunca tivesse acontecido e alguém foi responsável por isto. E talvez você esteja ainda preso nisto, ou nisto, ou preso. Hoje ele fala assim: ó Jesus, isso dói. Muitas vezes talvez você questionou Deus, por que Deus deixou isso acontecer? Mas hoje eu digo: você ir para casa livre, porque você resolveu perdoar. Talvez vai ser como o símbolo, como aquele sino que começa tanta força, vai diminuindo até que apaga. Deus quer fazer isso na sua vida, de você ir para casa livre. Outra coisa, talvez nunca encarou que você realmente é pecador ou pecadora e que precisa de um perdão de Deus. Talvez você pensou: mas eu não fiz o que o pássaro fez com o Zamperoni. Eu não fiz o que aquele algoz fez com o Quarantine Boom. Talvez. Mas tem outras coisas que você e eu fazemos, que somos tão dignos de punição como eles. E talvez você nunca disse: Jesus, eu te quero como meu Salvador. Eu reconheço que eu sou pecador, mas hoje eu entrego a minha vida ao Senhor, confiando que o que eu fiz, o que Jesus fez por mim na cruz, apagou tudo. Eu cuido você para baixar a sua cabeça, se você quiser, mas pode ficar de cabeça erguida, como você sentisse melhor. Eu queria convidar você a lidar com essas duas perguntas. Tem alguém que eu preciso perdoar? Ou tem alguém que você precisa pedir perdão? Porque talvez aquele que você ofendeu está sofrendo tanto quanto uma Quarantine Boom ou quanto o Zamperoni. Se isso veio à sua mente, tome a decisão e dizer: o poder do Espírito Santo na sua vida, eu perdoo. A outra pergunta é: eu creio que Jesus morreu por mim, por causa disso meus pecados são todos perdoados. Se você entendeu, é que Jesus que perdoa pecados, e você nunca fez isso, faça agora. Jesus, eu te quero como meu Salvador. Entra na minha vida, para que eu viva de uma forma que te agrade. Deus, eu imagino que por obra do Teu Espírito Ele trabalha em nós, e talvez, ou com certeza, está trabalhando entre nós, ou alguns entre nós nesta manhã. Mas obrigado, porque é diante do pão e diante do cálice que nós estamos relembrando o que Jesus fez por nós, e nós estamos aqui para Te agradecer. E aqueles que nessa manhã entenderam que alguém precisa ser perdoado em suas vidas, que essas pessoas possam confiar, crer que o Espírito Santo as capacita. E aqueles que nunca disseram: Jesus, eu te quero como meu Salvador. Nesta manhã, nesse instante, possam dizer, eu te quero. E creem que o Senhor entrou na vida deles. De modo que esse tempo de comer o pão e beber o cálice é um tempo de alegria. Porque em Jesus somos perdoados. Fomos colocados em Jesus, por isso podemos estar alegres, livres de culpa, celebrando, relembrando o que Ele fez por nós na cruz, o que queremos fazer agora. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Enquanto nós cantamos, vamos receber o kit da ceia, depois vamos comer e beber todos ao mesmo tempo.